Eu vou ser breve. Essa semana, queridos amigos e amigas, nós tivemos uma semana típica de trabalho. Eu ia falar que assim, uma semana de governador, mas não é não. É mais parecida com a semana de prefeito, né, Adalcléber? Nós começamos aqui segunda-feira entregando, recebendo os prefeitos, entregando cerca de 300 ambulâncias e veículos para a saúde para os municípios mineiros. Muitos dos amigos e amigas que estão aqui hoje já estiveram na segunda recebendo esses veículos. Isso na segunda. Na terça-feira, ontem, eu fui a Tioflotone inaugurar uma escola, a Escola Liberdade, num distrito de Tioflotone que se chama-se Lajinha, e que era uma reivindicação histórica daquela comunidade, né? Para vocês terem uma ideia, a escola funcionava precariamente nos últimos anos, tão precariamente que o Estado tinha alugado um antigo motel da cidade para alojar as salas de aula e os alunos dessa escola. Então, uma condição extremamente precária, até meio desonrosa, né, para os professores e para os alunos. E nós substituímos, fizemos uma escola muito bonita, e eu fiz questão de lá inaugurar e, evidentemente, fui muito bem recebido, como sempre é em Minas Gerais e naquela região. Mas isso foi de manhã. À tarde, nós fomos para Brasília. Eu fui, o presidente da Assembleia, o deputado Adalcléber, também me acompanhou. Alguns deputados estão aqui, o deputado Rogério Correia, e muitas lideranças de Minas Gerais. Nós fomos para uma audiência com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que está responsável pelo processo que a CEMIG move contra a União Federal, brigando para manter aquelas quatro usinas, mas na verdade três usinas, né, porque uma está fora do processo, Volta Grande, Jaguara, São Simão e Miranda, que juntas significam 50% da geração de energia da CEMIG hoje, e que nós estamos correndo o risco de perder, porque o governo federal entendeu que não pode prorrogar o prazo da concessão para a CEMIG, e aí então ele quer tomar as usinas e fazer um leilão para quem der mais, um investidor estrangeiro que vier ao Brasil, ficar com essas usinas. Isso vai ser um impacto na economia mineira terrível, porque não é só perder a operação das usinas que hoje a CEMIG faz. É pior do que isso. É que se o investidor vier e pagar o que o governo está pedindo, cerca de 11 bilhões de reais por essas três usinas, o investidor que pagar depois vai se ressarcir na conta de luz. Então, esse preço vai passar para a tarifa de energia elétrica que os mineiros e as mineiras pagam, que hoje é relativamente barata, mas vai ficar três vezes mais cara, pelo menos foi a conta que nós vimos lá, né? Vai triplicar a tarifa residencial, porque o investidor vai querer ressarcir esse valor. Então, nós fomos ao ministro, conversamos, pedimos, fizemos ver a ele as nossas razões. O julgamento está marcado para o dia 22 de agosto. A gente tem esperança que consiga paralisar esse processo de leilão e negociar com a União a permanência dessas usinas com a CEMIG. Evidentemente, a CEMIG também vai estar disposta a pagar em condições que nós temos que negociar com o governo federal, mas ela jamais vai repassar esse custo para a tarifa dos mineiros e mineiras, coisa que com certeza qualquer outra empresa que comprar essas usinas vai fazer. Então é uma luta que hoje é uma luta de todos os mineiros, por isso nós estamos lá no ministro Dias Toffoli, que nos recebeu muito bem. Evidentemente ele não antecipou o voto dele, é uma questão judicial, ele não pode fazer isso, mas para vocês verem o tamanho da encrenca, né? Aqui os prefeitos e prefeitas com certeza já se informaram a respeito disso. Eu estou só contando essa história para vocês verem que nós estamos empenhados nessa batalha. E aqui hoje, de manhã, esse encontro, eu não gosto de chamar de solenidade, de cerimônia, porque não é, na verdade não é. É um encontro alegre, porque eu posso me encontrar com os prefeitos e prefeitas, todos eles nossos parceiros, com os deputados, que são os grandes responsáveis por essas entregas, porque, na verdade, vocês sabem como é que funciona. São emendas parlamentares que a gente conversa com os deputados e eles aceitam transformar a emenda. Eles têm todo o direito de indicar para onde vai o dinheiro da emenda dele. Mas ele aceita, aqui os que estão aqui são exemplos disso, deixar essa emenda a critério do Estado para comprar equipamentos e aí colocar nos municípios que eles indicam. Se essas emendas fossem transferidas diretamente para o município, para comprar o mesmo equipamento, com certeza o município ia pagar mais caro. Como o Estado compra de forma agregada, da mesma forma como fizemos com as ambulâncias, quer dizer, quem compra 300 ambulâncias tem um preço melhor do que quem compra uma ou duas ambulâncias. Por isso, os deputados concordam conosco que é melhor fazer desse formato. E aí nós podemos comprar as academias ao ar livre e fazer essa entrega, que eu tenho certeza que é extremamente importante para cada um dos municípios que estão aqui representados. Então, é uma semana de trabalho. E olha que nós estamos no meio dela. Hoje é quarta-feira. Ainda tem amanhã, e nós vamos lá para Passos fazer o Fórum Regional de Governo. Ainda tem sexta-feira, que tem outra quantidade grande de emendas, enfim, de agendas, enfim. Uma semana típica de prefeito. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Prefeito trabalha muito, viu? Eu fui prefeito, eu sei como é que é. Não tem descanso, né? Tem que vir a Belo Horizonte, tem que percorrer o município. Os municípios mineiros, em muitos casos, a maioria dos municípios, tem distritos distantes da sede. E o prefeito tem que estar o tempo todo se deslocando, tem o tempo todo atendendo. Às vezes ele sai da cidade, se for uma cidade menor, e vai à cidade polo da região para resolver problemas que ele não consegue resolver na cidade dele. Então, eu tenho um enorme carinho, uma enorme admiração, um enorme respeito pelo trabalho dos prefeitos e das prefeitas. E por isso que a gente prestigia tanto os municípios. Claro, sem os deputados isso seria impossível, porque são eles que trazem para nós as mensagens dos municípios, né? Minas, eu costumo falar, porque às vezes as pessoas não entendem. Nós que estamos aqui entendemos como é que funciona. Mas o cidadão comum não é obrigado a entender. Então, eu costumo tentar ser didático, às vezes explicando, por exemplo, para a imprensa. Eu falo assim, olha, Minas tem 853 municípios. 853. Nem se eu quisesse, e eu quero, mas nem querendo, eu consigo estar presente em cada um desses municípios. É impossível. Para isso, existe a Assembleia Legislativa, que reduz o número para 77, é o número de deputados que nós temos. Aí já é possível, eu consigo receber, conversar, né, participar das reuniões, às vezes, de líderes ou de bancadas ou das comissões, e os nossos secretários acompanham, junto com a Assembleia, a vida e as necessidades e as demandas de cada um dos municípios de Minas Gerais. Então, é um mecanismo democrático que nós temos que valorizar. Nessa crise que o Brasil está vivendo agora, é a maior crise que nós já passamos na nossa história. Crise econômica, política, institucional. Eu vejo, e vocês estão acompanhando isso, que está havendo uma desvalorização, um ataque muito forte, não só à atividade política, mas em especial à atividade parlamentar. Como se fosse errado o trabalho dos deputados. Como, por exemplo, se essas emendas fossem uma coisa criminosa. Ah, por que está fazendo emenda? Não devia ser assim. Mas é o contrário. Essa é a verdadeira democracia. Porque você faz de forma transparente, utilizando o orçamento público com o melhor propósito, que é ajudar os municípios, os deputados estão efetivamente cumprindo o seu papel. Então, eu faço questão de falar isso, porque no meio dessa confusão que virou o cenário político brasileiro, nós temos que valorizar quem trabalha, valorizar os prefeitos, as prefeitas, os vereadores, os parlamentares estaduais, os parlamentares federais que estavam conosco lá ontem em Brasília, nos acompanhando na audiência com o ministro Dias Toffoli, que hoje vão fazer uma grande manifestação no plenário da Câmara Federal. Vocês podem acompanhar, que vocês vão ver pela televisão, pelos jornais. A bancada mineira federal vai fazer uma grande manifestação em defesa da CEMIG, utilizando o plenário da Câmara Federal. Então, nós temos que valorizar a democracia. Porque se hoje as coisas estão complicadas, o caminho para simplificar e para sair da crise necessariamente passa pela democracia, passa pela atividade política, passa pela representação popular. Valorizar quem tem voto. E aqui, todo mundo que está aqui tem voto. Todo mundo que está aqui foi eleito para resolver os problemas da sua cidade, foi eleito para tratar da vida, melhorar a vida dos seus conterrâneos, foi eleito para representar as suas regiões, estão aqui os deputados, ou foi eleito, como é o meu caso, para tentar governar Minas Gerais. Não é fácil, não. É difícil. Mas nós estamos conseguindo nos sair melhor, nós, mineiros e mineiras. Eu falo isso com muito orgulho e já quero encerrar, porque eu estou falando demais, deixando essa mensagem. Nós, mineiros e mineiras, temos que ter muito orgulho, porque Minas está se saindo nesta crise muito melhor que a maioria dos estados brasileiros. Basta olhar aqui para o lado e ver o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. É um estado querido por nós todos, né? Nós temos simpatia e solidariedade aos nossos irmãos cariocas, mas o Rio de Janeiro entrou num colapso quase que completo dos serviços públicos, na segurança, na educação, na saúde, né? A Universidade Estadual do Rio, a UERJ, está com 3 meses de salário atrasado. Então não iniciou esse semestre agora, as aulas do segundo semestre não começaram, os professores não vão dar aula e nem os funcionários, porque 3 meses de salário atrasado. E não é culpa do governador, ele está se esforçando, mas não consegue, né? Eu tive há pouco notícia de que o governo do estado do Rio está começando a pagar agora o mês de abril da folha dos inativos. Porque eles estão conseguindo mal e mal pagar os ativos, com 2 meses e tal. Agora, os inativos estavam, a última folha que eles pagaram foi a de março, então vão tentar pagar de abril. Quer dizer, é um quadro trágico. E veja bem, a situação financeira do Rio é a mesma nossa. Eles decretaram emergência financeira e nós também. Nós, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, estamos em situação de calamidade financeira. Só que aqui, por quê? Minas trabalha, não é que trabalha em silêncio, mas trabalha com seriedade, não é, Dalcleo? Trabalha com o espírito público. Nós conseguimos estabelecer em Minas Gerais, e isso é mérito de todos nós, não é do governo nem do governador, um ambiente de harmonia entre os poderes. É por isso que estão aqui 22 deputados, não é? É por isso que estão aqui 155 prefeitos. Então, o poder executivo dos municípios, o poder executivo do estado, Poder Legislativo Estadual e até o Poder Judiciário, claro, cada um respeitando a sua independência, a sua autonomia, mas nós estamos trabalhando juntos para Minas atravessar a crise sem naufragar. Estamos conseguindo, né? Quando você olha para Brasília, o quadro é completamente diferente. É uma disputa fraticida entre os poderes, Legislativo contra Executivo, Judiciário se metendo a legislar, e aí o maior prejudicado é a população brasileira. Em Minas, não. Com seriedade, com equilíbrio, mas acima de tudo, com muito trabalho, nós estamos enfrentando a crise. E vamos vencê-la. Minas é muito maior do que qualquer crise. Todos vocês que estão aqui são testemunhas e, mais do que isso, personagens desse enfrentamento que, com muita galhardia, os mineiros e mineiras estão fazendo. A vocação do mineiro é essa, é trabalhar. Levantar cedo, acordar cedo, trincar os dentes e trabalhar o dia inteiro. No final do dia, agradece a Deus porque atravessou o dia de trabalho e pede saúde para atravessar no dia seguinte. E assim nós vamos vencendo a crise. É isso que eu recolho em todos os lugares que eu vou em Minas Gerais. Minas trabalha. E trabalha com seriedade, buscando harmonia, com serenidade, e vamos construindo o caminho de saída. Dinheiro falta, nós não temos. Os prefeitos não têm, o Estado também não. Mas dinheiro não é tudo. Muita coisa pode ser feita simplesmente com trabalho, com boa vontade, com dedicação. E nós estamos fazendo. Então, essa entrega aqui hoje simboliza isso que eu estou falando. O enfrentamento da crise pelos mineiros e pelas mineiras. Não é mérito de ninguém individualmente, mas é mérito de todos nós. Então, vamos ter orgulho disso. Minas está enfrentando a crise e está ajudando o Brasil a sair dela. Viva Minas Gerais, viva o Brasil. Muito obrigado.